Parashat dessa settimana è Parashat Re'e. Parashat Re'e, Moshe Rabbeinu começa falando: vejam, estou colocando perante vocês a bênção e a maldição. A bênção, se vocês vão ouvir, prestar atenção, interiorizar as mitzvot de Hashem. E a maldição, se vocês vão se desviar. E aí a Torá traz a mitzvah de quando vocês entrarem em Israel, vocês vão ter que acabar com todos os tipos de idolatrias que tem lá. E vocês não vão fazer isso para Deus. Quer dizer, não é para destruir coisas que são de Hashem. Pelo contrário, vocês vão lá construir um templo sagrado fixo na cidade onde Deus vai escolher. E depois a Torá fala que enquanto eles estão no deserto, uma pessoa que quer comer carne precisa fazer uma oferenda. Não é difícil, não é longe, Mishkan está logo ali, faz uma oferenda e você pode comer carne. Mas quando vocês estiverem morando na terra de Israel, e aí o lugar, o templo vai estar distante de vocês, é uma viagem. Aí a partir de então vocês vão poder fazer shchitá, o abate em qualquer lugar e comer carne onde vocês quiserem, mas tem que tomar cuidado que não pode comer sangue. Depois a Torá fala sobre algumas leis de profecia. Como você vai saber que uma pessoa é um profeta de verdade ou como você vai saber que é um profeta falso? E qual é a lei de um profeta falso? Qual é a punição de um profeta falso? Também se uma pessoa se levantar e fizer desviar vocês do caminho e começar a pregar que é para servir ídolos. Então também a Torá fala o que você deve fazer com ele. Da mesma forma, o que vai acontecer com uma cidade inteira que fizer idolatria, ir hanidachat, que deve ser totalmente destruída. Pois a Torá traz novamente aqui uma repetição do assunto com alguns adendos sobre os animais que podem ser comidos e que não podem ser comidos. Depois a Torá fala sobre a mitzvah de Maaser, que você deve separar o dízimo e você vai dar para o Levi, e a cada 3 anos você vai levar isso para comer em Yerushalayim. Durante o primeiro e segundo e quarto e quinto você vai comer em Yerushalayim, então no terceiro e sexto você deve dar para o pobre esse Maaser. E depois fala sobre a Shemitah. Quais são as regras da Shemitah? Aqui falando sobre financeiro, que você deve perdoar a dívida que alguém tenha para você. E tem todas as leis sobre isso. Pois a Torá fala sobre um pobre que tem na sua cidade. Você não deve fechar o seu coração e a sua mão. Pelo contrário, você vai abrir a sua mão e vai emprestar para ele e dar para ele aquilo que é necessário para ele poder sobreviver e poder ter uma vida digna. E não vai dizer que está chegando o ano da Shemitah, então eu não vou emprestar para esse cara, porque depois eu vou ter que perdoar a dívida, não vou emprestar. Diz a Torá, não faça isso, porque é por conta disso que Deus vai te abençoar, e vai abençoar tudo aquilo que você faz. Porque não vai deixar de ter pobres, quer dizer, Deus nos livre, amanhã pode ser a própria pessoa. Então por isso, diz a Torá, abra a sua mão para o seu irmão pobre e ajude ele. Pois a Torá fala também alguns adendos sobre a mitzvah de escravo. Como é que funciona quando se manda um escravo embora, tem que dar alguns brindes, algumas coisas interessantes para ele poder reiniciar a sua vida. Depois, a Torá fala também sobre algumas regras de oferendas. E o final da Parashá, a Torá fala sobre as 3 festividades, Pesach, Shavuot e Sukkot, com vários e vários detalhes. E sobre a mitzvah da alegria que se deve ter quando chegam essas 3 festividades e Pesach, Shavuot e Sukkot. Nessa parashá, então, nós temos um assunto sobre a Shemitah que está chegando aí, mas começando falando sobre a importância de emprestar e de ajudar e de auxiliar uma pessoa que está necessitada. Como a Torá fala que patoh tiftach et yadecha lo, você deve abrir abrirás a sua mão para ele, você vai emprestar para ele, conforme aquilo que está faltando para ele. E não vai dizer que está chegando no da Shemitah, e etc, etc, querendo deixar de emprestar, muito pelo contrário, é para emprestar, é para ajudar, é para auxiliar. Essa mitzvah de emprestar tem consigo duas continuações. A primeira continuação, que não consta aqui, mas consta várias vezes na Torá, é a proibição de cobrar juros. Você está emprestando para uma pessoa necessitada, você não pode cobrar juros. É proibido pela Torá cobrar juros de qualquer pessoa, mas apenas de judeus. De um não-judeu você tem direito de cobrar juros. A segunda continuação é que quando chega o fim do ano da Shemitah, Miketz, no fim do ano da Shemitah, você tem a obrigação de perdoar a dívida desta pessoa. Tem bastante leis aqui, bastante detalhes, não estou entrando agora em todos os detalhes. Mas vamos tentar entender um pouco mais a fundo o que está acontecendo aqui. Por que tem essa diferença? Por que de um judeu você não pode cobrar juros e de um não judeu você pode cobrar juros? Por que é que você deve perdoar a dívida do judeu, mas do não judeu a dívida que se mantém, você pode continuar cobrando? Aliás, cabe aqui uma observação também importante antes de continuar sobre o conceito da Shemitah que perdoa a dívida. A Shemitah não está perdoando a dívida. A Shemitah, a lei que a Torá fala é que você, como credor, aquele que emprestou dinheiro para o outro, você não pode cobrar. Diz o Talmud de forma muito clara, que se a pessoa que pegou, tomou emprestado, chega para você e diz, olha, eu peguei emprestado antes da Shemitah, não consegui devolver, e eu estou vindo aqui devolver para você. Você tem que dizer para ele, não, a sua dívida está anulada. Está perdoada. Mas ele diz, não, mas mesmo assim eu faço questão de te dar, você aceita. E isso é uma diferença em relação a juros. Juros é uma proibição que recai sobre ambos lados. Você não pode cobrar juros e você não pode pagar juros. Na questão da Shemitah, é só o credor que não pode cobrar. Mas aquele que tomou o empréstimo, este, não só que ele pode pagar, ele deve pagar. A Torá está dizendo que você, como aquele que emprestou, não cobra. Por que não cobra? Porque tem pessoas que, de fato, não tem para devolver. Então vamos dar uma chance para ele. Deixa ele, fica de tzedakah. Deixa para lá, perdoa a dívida. Mas ele, como devedor, continua com a dívida. A dívida não sumiu. Ele continua com a dívida. E por isso ele tem como obrigação moral, e não é obrigação agora da Torá, é uma obrigação moral que a Torá está deixando. A Torá está tirando a obrigação de pagar e deixando na consciência dele. Se ele tem para pagar, é óbvio que ele vai querer pagar. Se ele tem para pagar, ele não quer ficar devendo. Ele vai pagar. Se ele não tem, então ele vai querer aproveitar de fato dessa entre aspas, essa canja que a Torá está dando, que ele não tem para pagar. Então, finalmente, ele vai conseguir agora, quem sabe, recomeçar as coisas do zero e não vai mais ter essa dívida nas costas. Mas por que que existem ricos e existem pobres? Por que existem pobres? Talvez dá para entender mais fácil. Uma pessoa tem as suas dívidas perante os céus. A pessoa tem, tem pecados, tem falhas. E uma das formas dele poder consertar isso é tendo alguma dificuldade. Então, ele tem a dificuldade financeira. Isso vai fazer despertar ele para tshuva. Dá para se entender, então, por que que tem pessoas que tem as suas dificuldades financeiras. Mas por que que tem gente rica? Eu não estou falando agora de pessoas que têm exatamente o quanto eles precisam para viver. Isso dá para se entender. Deus sustenta cada criatura. Então, o quanto a pessoa precisa para viver, ele recebe. Mas por que tem pessoas que recebem muito mais do que eles precisam para viver? Para que precisa de tudo isso? Ele está com o cofre lotado. Ele tem lá dinheiro para casar os filhos, netos, bisnetos, tataranetos. O que ele vai fazer com isso? Para que ele precisa de tanto dinheiro? Por que Deus não deu para ele o quanto ele precisa para viver? Tudo bem, quer viver um pouco mais largo, então viver um pouco mais largo. Mas para que tanta coisa assim? Por que está sobrando tanto? Explica para nós o Or HaChaim HaKadosh. O Or HaChaim, Rav Chaim Ben Attar, diz que Hashem, esse dinheiro que Hashem tira e deixa de dar para uma pessoa que precisa passar pela pobreza, pelo motivo que seja, Hashem pega esse dinheiro e dá nas mãos de algumas pessoas. Pessoas que ficam ricas. Hashem dá isso nas mãos dessas pessoas para que eles possam auxiliar e ajudar a essas pessoas que têm as suas dificuldades. Então, uma pessoa que, graças ao bom Deus, está com a conta bem recheada, saiba que ali não tem seu dinheiro. Ali tem uma parte que é o que você precisa para sustentar a sua família. E todo o excedente não é seu. Deus colocou lá para que você possa fazer bondade com essas pessoas que necessitam. Quando você vai e dá, você está fazendo chesed. Você está fazendo bondade. Você está se assemelhando a Hashem. Você está fazendo o bem. E você está dando para essa pessoa que não tem, dessa pessoa que Hashem tirou dele e privou ele para que ele tivesse que ir até a sua porta, bater na sua porta e se desprezar para pedir uma ajuda, um auxílio. E quando essa pessoa bate a sua porta e pede auxílio, ela, por intermédio desse desprezo que ela está passando, ela eventualmente paga as dívidas que ela tem perante o céu e dessa forma ela consegue perdoar o que ela tem e ao mesmo tempo ela tem o que ela precisa para se sustentar. Nós somos um povo, nós saímos de Mitzrayim e Hashem nos fez e nos tornou um povo. Am é povo em hebraico. Am Israel Chai. O que significa Am? Am vem da palavra Im. Se escreve com as mesmas letras em hebraico. Im significa com. Am representa aquele que está do seu lado e que está do seu lado para te auxiliar em tudo aquilo que você necessita. Essa é a pedra fundamental do nosso povo, onde uma pessoa está sempre pronta a auxiliar a outra. Veja a história do nosso povo como comprova que nós cumprimos com esse nosso dever da nossa pedra fundamental. Vem uma pessoa e fala: eu preciso de um empréstimo. E eu vou e dou um empréstimo para ele. Estou emprestando, estou ajudando ele. Uma mitzvah gigantesca da Torá é ajudar emprestando. Por quê? Porque uma pessoa pedir doação é algo que é difícil. A pessoa se sente envergonhada. Quando o pobre vem e pede um empréstimo, ou você empresta para o pobre, empresta, quando você puder devolver, você devolve, calma, não tem pressa e tal. Então ele se sente muito menos mal, porque ele não está pedindo uma doação, ele não está mendigando. Ele está recebendo um empréstimo, um dia ele vai conseguir, vai devolver. Você dá um empréstimo para ele, e agora eu falo, ó, eu estou fazendo isso, eu sou generoso, eu sou uma pessoa muito boa. Eu estou ajudando ele, então agora eu quero que você me pague pelo serviço. Eu estou te alugando dinheiro, eu quero que você me pague. Vem a Torá e diz, não. Não. Você está achando que você está emprestando porque você é uma pessoa generosa? Está enganado. Você está, nesse momento que está emprestando dinheiro para o outro, você está cumprindo a sua obrigação. É a obrigação número um, como sociedade judaica, é estar pronto a ajudar o semelhante quando ele precisar. Então você agora não está cumprindo uma, você não está agora fazendo uma coisa, um ato generoso. Você está nesse momento cumprindo a sua obrigação como Am Israel, como povo de Israel. E você ainda quer cobrar em cima. Você está fazendo uma obrigação. Você não está agora sendo generoso. Você não está ajudando o outro. Você está fazendo e cumprindo o seu papel como parte integrante do nosso povo. E por isso você não tem o direito de cobrar juros. Do não judeu você tem direito. Porque afinal de contas cobrar juros não é uma coisa absurda. Cobrar juros não é um roubo, não é extorquir. Não, cobrar juros eu estou te emprestando. Me paga pelo serviço. Eu tenho direito de cobrar pelo serviço. E por isso não há proibição de fazer isso para alguém que não é do seu povo. Não tem nenhum problema, você está emprestando, você quer receber em troca. Mas quando se trata do seu irmão, quando se trata do seu irmão, você não está sendo generoso, você não está fazendo negócios, você está agora cumprindo o seu papel e o seu dever como povo judeu. E a mesma regra se aplica ao conceito que a Torá traz na nossa parashá de Shemitah. Chega o ano da Shemitah, quando se trata do não judeu, dívida é dívida. Continua devendo e você continua podendo cobrar. Mas quando se trata do seu irmão, vem a Torá e fala, olha, vamos fazer o seguinte. Uma pessoa que pegou emprestado, já passou o prazo da dívida, se não passou, não perdoa a dívida. Já passou o prazo. Ou que ele é um pilantra. E aí fazer o quê? Você podia ter levado ele para um tribunal, etc. Ou, que é o mais provável, é uma pessoa que, infelizmente, não tem. Ele tomou um empréstimo, estava em aperto, ele pegou e ele achou que vai conseguir devolver em 5, 6, 7 meses, um ano. Já passou 2 anos e está chegando o fim da Shemitah e ele não tem para pagar. Agora você vai ficar no pé dele? Até quando você vai ficar no pé dele? Coitado dele. Ele não tem como pagar. Coitado. Então, se fosse uma pessoa de outro povo, paciência, é meu dinheiro, eu quero de volta. Quando se trata do nosso povo, quando se trata da nossa sociedade, a Torá está dizendo, vocês são um povo, e o que Hashem dá para um a mais é para o outro. Então você vai emprestar para o outro e agora você quer ficar cobrando dele quando ele não tem para te devolver? Deixa ele em paz, não cobra. A Torá está confiando agora que se ele de fato tem para devolver, ele vai em algum momento te devolver. Ele vai chegar e dizer, eu quero pagar. Você vai dizer, não precisa. E ele vai dizer, mas mesmo assim eu faço questão. Aí nesse caso, ele vai te pagar, ele vai te devolver. Mas você tem que demonstrar essa irmandade. Você tem que demonstrar que você faz parte da sociedade de Hashem. E você está lá para auxiliar todo e qualquer irmão que está necessitado. Tanto na hora de emprestar, eu estou fazendo uma obrigação, estou emprestando. Não quero nada em troca, a não ser que você me devolva o dinheiro. E se passaram já alguns anos, às vezes não é alguns anos, porque é fixo a Shemitah. Mas que seja, quando chegou o fim da Shemitah e ele não tem para devolver, deixa para lá. Ah, vem a Torá e fala, mas não vá dizer, não vá pensar e não vá falar, está chegando o da Shemitah, eu vou te emprestar, eu já sei que não vai ter para devolver em 2 meses. E aí vai bater o fim da Shemitah e você não vai me devolver. Vem a Torá e fala, não fica fazendo essas contabilidades. Não faça uma coisa dessas. Hashem te dá tantas coisas boas. Nem sempre nós pagamos direito. Nós temos tantas dívidas para Hashem. E Hashem não fica cobrando da gente. Você vai fazer isso com outro. Deixa ele em paz. Que biglal hadavar hazeh, porque por conta disso que Hashem vai te dar bênção. Por que você acha que você tem tudo isso? Por que você acha que você tem mais para poder emprestar para o outro? Para poder agora ficar cobrando dele infinitamente e ficar querendo de volta? Não, Hashem te deu isso para você poder dar para ele. E se você der para ele, Hashem vai ver, oh, esse daqui é um operário legal. Esse sujeito aqui trabalha bonito para mim. Porque o que eu estou dando para ele, ele está ajudando os outros. O que eu estou dando para ele, ele não está cobrando juros. O que eu estou dando para ele, ele empresta. E quando chega a Shemitah, ele não interessa, ele empresta. E se vai vencer, vai caducar, entre aspas. Não interessa, ele está emprestando, ele não tem problema. Ele quer ajudar os outros, cumprir o seu papel como parte do nosso povo. diz Deus muito bem, se você cumpre isso, se você está fazendo o seu papel direitinho, vou te dar mais. Gosto de operários que trabalham direito. Então que blilala da varazé por conta disso, Hashem vai te abençoar em tudo que você fizer. Quer dizer que ele vai te abençoar tanto te dando mais para você poder dar para os outros mais, como também você vai ter uma qualidade de vida muito melhor.